Senhores deputados, estamos então em condições de reiniciar o nossa ordem de trabalhos e já temos connosco mais um grupo de entidades e de personalidades. Temos connosco João Afonso, ex-vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e João Gonçalves Pereira, na qualidade de Comissário Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar de Lisboa. E vamos então, sem mais demoras, ouvir estas duas personalidades. Bom dia a todos. Sr. João Afonso, está-nos a ouvir?
Estou, muito bem.
E a ver?
Então, a ver.
Agora, um bom dia para si. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E dou-lhe então a palavra, cerca de 10 minutos, para expor o seu ponto de vista a esta comissão sobre os projetos de lei que estão aqui em apreciação. Tem a palavra.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de me ouvirem. Eu creio que, acima de tudo, gostaria de falar em dois pontos. A experiência da Comissão Local de Combate ao Desperdício Alimentar, que foi uma experiência pioneira em Portugal, e que creio que os resultados foram extremamente gratificantes, não só na questão diretamente ligada ao combate ao desperdício alimentar e ao aproveitamento dessa alimentação para quem dela necessita, mas também do ponto de vista do trabalho comunitário que representou e de ponto de partida para muitas outras iniciativas e projetos que subsistem e penso que perdurarão na cidade de Lisboa. E um segundo aspecto sobre a legislação em discussão e sobre a sua necessidade como processo de legitimização e de fundamentação de um trabalho que merece e deve ser apoiado. Do ponto de vista e depois creio que a minha intervenção será complementada pela do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que foi o comissário e impulsionador inicial deste projeto, e esse é um primeiro, também outra questão a realçar na estratégia de Lisboa. Bom, o comissariado, como eu acabei de dizer, foi uma iniciativa do então vereador, creio que ainda vereador, João Gonçalves Pereira, enquanto eleito pelo CDS, portanto era um vereador da oposição, não fazia parte não estava com funções executivas na Câmara Municipal de Lisboa e propôs à Câmara, inicialmente ao Sr. Presidente da Câmara, o Dr. António Costa, e depois colocou uma questão como vereador com a pasta dos direitos sociais sobre a necessidade de uma estratégia local para o combate ao desperdício alimentar. Ou seja, partindo da sua avaliação do que era as necessidades alimentares na cidade de Lisboa e do trabalho que já existia por várias organizações, um trabalho polinuclear, ou seja, com várias pessoas, alguns com trabalho mais em rede, outros com mais iniciativas pontuais, mas que havia muitas possibilidades que se tivessem uma coordenação ou que se uma autocoordenação e também um apoio estrutural por parte da Câmara poderiam ter outros resultados. E então o Dr. João Gonçalves Pereira fez essa proposta que era lançarmos uma estratégia municipal de município, não uma estratégia de Câmara, mas municipal do ponto de vista da cidade, em que a Câmara funcionaria como um ponto focal e como um ponto agregador, como um eixo agregador de todos os outros participantes. A proposta foi bem aceita, desde logo, pelo Sr. Presidente da Câmara, teve o meu apoio também, mas essencialmente foi aprovada por todo o município e, portanto, foi um projeto que depois foi, inclusive, acompanhado por todos os representantes políticos, ou seja, na sua comissão de acompanhamento estavam presentes todos os partidos eleitos. Não era só um projeto, era um projeto político, mas um projeto político do ponto de vista transversal, como uma estratégia, como uma ideia conjunta que todos apoiaram. Ou seja, todos os partidos eleitos para a Câmara Municipal de Lisboa participaram neste projeto e acompanharam este projeto, puderam participar em diversas reuniões, propor iniciativas. Alguns dos eleitos, inclusive, participaram em grupos de trabalho e coordenaram esses trabalhos, ou seja, de outras forças partidárias, e, portanto, também desse ponto de vista foi uma experiência interessante, por ser um projeto que atravessou o espectro partidário, que muitas vezes cria segmentações. Ou seja, isto para dizer que é uma matéria que é do interesse e é de convergência também em termos políticos. Do ponto de vista do comissariado, não era o Dr. João Gonçalves, era o Dr. João Pedro, era de facto o comissário, e a ele competia em grande parte a tarefa de coordenação do ponto de vista das organizações, do contacto com as organizações, e a mim competia em grande parte a parte de assegurar que a logística municipal funcionava e também a relação com com as outras políticas municipais que também para aqui convergiam. Este trabalho é. E assim trabalhámos ao longo de todo o tempo, ou seja, também tínhamos uma noção da importância que tinha reportar para todos os órgãos eleitos, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal e por aí e também às juntas de freguesia, o trabalho que íamos fazendo. Não era só um comissariado, era uma estratégia, tinha órgãos de representação, de congregação das várias organizações que se reuniam e discutiam o que se ia fazer, o que é que se pretendia fazer, definia-se metas e calendários para essa execução, ou seja, esta estratégia teve um tempo de duração próprio, que foi um tempo que considerámos coletivamente apropriado para a consolidação de uma rede, para a criação de polos a nível local, para estabelecer contactos entre as várias organizações, que eram elas o motor de trabalho e de empenho desta iniciativa. Eu diria que uma das experiências mais frutuosas para mim, mas creio que também para a Câmara Municipal e para os seus técnicos, é perceber como um projeto que parte do conhecimento e da compreensão das capacidades locais, ou seja, de intervir em prol dos seus interesses e do interesse daqueles que constituem a comunidade. Com um pouco de apoio da autarquia, ganha outra força e assume outra autonomia. Ou seja, não era um projeto, não, nunca foi um projeto da Câmara. Nunca foi uma daquelas muitas iniciativas e que muitas vezes se cai no erro, que é de ir buscar um projeto que existe no terreno, apropriar-nos dele e depois passar a ser uma iniciativa política, uma iniciativa do funcionamento da autarquia. Não. Começou em muitas iniciativas locais, passou a ser uma estratégia da cidade, continua a ser uma estratégia da cidade, mas acima de tudo dos parceiros que nela trabalham. E a Câmara e os seus funcionários e os seus recursos serviram acima de tudo para a reforçar. E, portanto, fomos parceiros, fomos parte interessada, continua a autarquia, a Câmara de Lisboa, a ser parte interessada, porque percebe o valor que estas iniciativas têm para todos, mas acima de tudo é uma iniciativa local. E eu acho que isso é a parte mais interessante, para além dos milhares e milhares de refeições que foram aproveitadas, que não foram desperdiçadas, foram entregues a pessoas que tinham a necessidade delas, que esperamos que muitas delas tenham deixado de ter essa necessidade e que tenham conseguido, por seu modo próprio, assegurar a sua alimentação. Essa também é uma conclusão. Ninguém quer estar nesta situação, ninguém quer estar numa situação que depende da alimentação que se aproveita, a boa alimentação que se aproveita, mas quer, acima de tudo, ter capacidade de se emancipar e alimentar como deseja. Para além dessa recuperação de comida, não é recuperação, é aproveitamento da alimentação, é esta experiência de uma estrutura, de um processo de participação, um processo de colaboração, um processo em que a própria comunidade trabalha para si e continua a trabalhar depois de uma intervenção no tempo da autarquia. Eu acho que isso é o mais importante da estratégia local de Lisboa de combate ao desperdício alimentar, para além de ser um exemplo, ter sido um exemplo a nível local, a nível nacional e até a nível internacional, e eu acho que é isso que se deve pensar. Do ponto de vista da proposta de legislação, nós sentimos a necessidade, e o que nós fizemos durante o comissariado, durante a estratégia, foi perceber o enquadramento legal do processo de acondicionamento, de recolha, acondicionamento e distribuição alimentar, como é que podíamos cumprir a legislação. A ASAE era um dos parceiros deste comissariado, perceber como é que funcionava. Então, funcionámos num quadro legal disperso, não é? Não identificado. E creio que teria sido muito mais simples e muito mais prático, eu diria, e às vezes, quando estamos perante organizações de base comunitária, temos que perceber esta necessidade, não só ter já disponibilidade para fazer estas tarefas todas, de recolher alimentação, conservar, acondicionar, redistribuir, já é bastante complicado. Se ainda estão com problemas legais e problemas de enquadramento legal e como é que isto funciona, como é que não funciona, torna-se muito mais difícil desenvolver o seu trabalho. É quase uma forma de desincentivar a que isso seja possível. E, portanto, ter um enquadramento legal que reconhece esta atuação, que baliza e que permite-lhes a eles identificarem-se em determinados parâmetros, é crucial. E é o que eu queria dizer. Não, acho que não é, também não é as minhas competências fazer falar da proposta legal em si. Eu acho que a questão geral é a mais importante. E agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Temos então agora, para se juntar connosco, João Gonçalves Pereira, da qualidade de Comissário Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar de Lisboa. Tem a palavra. Aproveito
Muito
para
obrigado.
cumprimentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, em perfeitas condições.
Sim, senhor. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, quero começar por cumprimentar, evidentemente, os diferentes grupos parlamentares, agradecer o convite, aliás, a deputada Inês Sousa Real, quando lançou o desafio de vir a esta comissão falar sobre estes diplomas, eu ainda estava aí no Parlamento. O que é certo é que saí há tão pouco tempo e já cá estou outra vez para falar de um tema que me é caro, que é o combate ao desperdício alimentar e, portanto, é com todo o gosto que o faço. Com um cumprimento especial também ao anterior vereador dos Direitos Sociais, o vereador João Afonso, que aqui acabámos de ouvir. Eu vou tentar complementar alguma coisa que o João aqui nos trouxe e depois irei um bocadinho também ao detalhe dos diplomas aqui em apreciação. Em primeiro lugar, sublinhar algo que me parece que é importante e na Casa da Democracia sublinhar isso. Eu penso que todos os grupos parlamentares percebem a enorme importância que é o combate ao desperdício alimentar não ser uma causa nem de esquerda nem de direita. É uma causa que nos diz respeito a todos. E eu foi com muito gosto, eu devo dizer que foi das coisas que mais gozo me deu na vida fazer e na vida política, que foi lançar este Comissariado Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, reunir as forças de esquerda e direita e todos juntos podemos unir-nos em torno desta mesma causa. Eu, aliás, o vereador João Afonso é de esquerda, eu sou de direita, e portanto tivemos aqui, encontramos aqui um denominador comum que nos permitiu, ao longo de 3 anos, poder trabalhar e poder apresentar resultados com um trabalho que foi desenvolvido com as forças vivas da cidade de Lisboa. Em relação aos projetos, deixar aqui duas ou três notas. A primeira, em relação à iniciativa dos Verdes, que levou a que o CDS, quando ela foi votada em plenário, o CDS absteve-se. E o sentido da abstenção não é pelo facto de discordarmos que possa existir um inquérito, isso é algo que é positivo. Temos dúvidas, é que tenha que ter a força de lei para que esse inquérito possa existir, mas encaramos encaramos na altura com uma nota positiva. Em segundo lugar, em relação à iniciativa do PCP, e a minha área no Parlamento nunca foi a área da agricultura, mas eu gostaria de lançar aqui um desafio também aos diferentes grupos parlamentares e ao Parlamento, que há aqui uma oportunidade, vai haver a reforma da PAC, e há aqui uma oportunidade ao nível dos programas operacionais. Eu gostaria de destacar um programa que conheço, que é o programa Restolho, que envolve empresas, envolve universidades, e consiste, no fundo, na colheita, no campo, daquela cultura que não tem valor comercial, ou seja, após uma colheita, há determinadas culturas que têm um calibre maior ou menor e que não têm valor comercial. E este programa, o que é que faz? Faz basicamente o seguinte: faz, no fundo, essa colheita dos tais produtos alimentares que têm um calibre maior ou menor e, portanto, que não são suscetíveis de venda, e fazem uma doação ao banco alimentar e também protocolado com a entrega e ajuda. E o que é certo é que existe uma barreira, que tem a ver com o próprio transporte desta matéria-prima, destas culturas, que tem de ser suportado pelas próprias organizações. Ou seja, nos programas operacionais das organizações produtoras podiam ser incluídos precisamente, podiam ser elegíveis precisamente as questões do transporte e, eventualmente, alguns recursos humanos que são alocados também para este tipo de programas. E, portanto, aproveitarmos esta reforma da PAC, há aqui uma oportunidade e, portanto, é um desafio relativamente à questão mais ligada à agricultura, que eu conheço, confesso que conheço menos, mas termos em conta sempre que a questão do desperdício alimentar tem três componentes: tem uma componente ambiental, tem uma componente social também e há uma componente também. Quanto à iniciativa do PAN, onde me vou concentrar se calhar um bocadinho mais, gostaria de salientar alguns aspectos que estão colocados neste mesmo diploma e que são importantes naquilo que é o combate ao desperdício alimentar. E eu destaco a questão dos benefícios fiscais às empresas, que é algo que é muito positivo. A inclusão nos programas escolares da temática do desperdício alimentar, ou seja, trabalhar-se na sensibilização e na criação de uma consciência ambiental é algo que é manifestamente positivo. E queria aproveitar também este momento. Aliás, eu pude ouvir algumas das intervenções que nos antecederam, e, portanto, queria elogiar o trabalho que, ao longo de muitas décadas, tem vindo a ser desenvolvido por diferentes entidades neste combate ao desperdício alimentar. Logo à cabeça, o Banco Alimentar contra a Fome, que desde 91 tem uma atividade que penso que todos reconhecem. O Rifu, da Comunidade de Vida e Paz, a Zero Desperdício, a Associação Casa, os projetos desenvolvidos no âmbito da Lipor, a Fruta Feia, as empresas que vão desde a grande distribuição à hotelaria, à restauração, que têm tido um papel muito importante. Os municípios, ao nível das câmaras, das juntas de freguesia, diferentes confissões religiosas, IPSS, O Estado também com um papel importante através da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, o Parlamento através de várias iniciativas, a própria União Europeia e as Nações Unidas através da FAO, que têm tido um trabalho muito meritório. E gostaria de destacar também, muitas vezes são esquecidos, aqueles que são milhares e milhares de voluntários que um pouco por todo o país vão trabalhando neste combate ao desperdício alimentar e que cumprem também aqui uma função social, na medida em que muitos destes bens alimentares, muitas das refeições que são reaproveitáveis, têm como destinatários aqueles que mais precisam. Há aqui um papel importante que é o papel das autarquias e neste diploma eu penso que está bem elaborado nessa mesma parte. E como disse aqui o ex-vereador João Afonso, a criação de planos municipais de combate ao desperdício alimentar são particularmente importantes para que os municípios consigam ter uma estratégia, consigam ter ações concretas, consigam definir um rumo neste mesmo trabalho. É certo que não podemos ter um plano municipal tipo que se aplique a Lisboa ou que se possa aplicar, por exemplo, a um concelho do interior do país, são realidades diferentes, mas eu penso que a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar poderia aí cumprir uma função tendo dois ou três modelos que as autarquias pudessem inspirar, incluindo também envolvendo a Associação Nacional de Municípios, eu penso que isso era muito importante. Agora, é muito relevante que esses planos municipais respeitem aquilo que é a autonomia das próprias associações, ou seja, que não haja uma ingerência do poder político naquilo que é a atividade da própria sociedade civil, e devo dizer que, até à data, a autorregulação destes diferentes players, destes diferentes stakeholders, tem sido muito positiva e deve ser saudada, e é um exemplo que muitas vezes é dado, nós não temos consciência disso, mas é dado a nível internacional. O plano municipal que preconizámos em Lisboa foi uma primeira iniciativa no país, no âmbito político e no âmbito autárquico. Foi reconhecido pelas Nações Unidas como um bom exemplo de uma política pública no combate ao desperdício alimentar e foi um programa, foi um plano que foi concretizado sem dotação orçamental. Eu costumava dizer que o meu orçamento foi o orçamento das boas vontades. E as boas vontades das diferentes entidades, das diferentes forças vivas da cidade, que ainda há pouco referi, e que vestiram essa mesma camisola e trabalharam de forma muito, muito empenhada. E quando falo em autorregulação, permitam-me que faça aqui uma incursão também àquilo que foi o trabalho e que tem sido o envolvimento e o empenho das grandes superfícies. Elogiar aqui também o papel da APED. É verdade que algumas empresas, no caso da distribuição, nem todas têm a mesma motivação, é verdade, mas o único receio que eu tenho nestes processos legislativos, e o João Afonso também referiu isso, é que possa existir aqui um excesso de regulamentação que possa, de alguma forma, prejudicar aquilo que é a boa vontade e o bom espírito de iniciativa que tem existido por parte destas mesmas empresas. Queria sublinhar aqui algo, porque falamos de doações, algo que a doutora Isabel Joné tem desafiado as várias forças políticas, a lei do bom samaritano, e esse também, com certeza que é uma intervenção e um papel importante em todo este processo do combate ao desperdício alimentar e ao nível também das doações. E também quando falamos de doações, temos que falar da higiene e segurança alimentar, e aí surge já a ASAI, onde eu devo atestar e testemunhar aquilo que foi um bom exemplo daquilo que é uma Polícia Nacional que teve uma postura preventiva, uma postura de sensibilização, uma postura de ajuda às instituições e às diferentes entidades. E aí eu devo dizer que não foi só ao nível do inspetor-geral, do Dr. Pedro Gal Gaspar, que foi e neste nível, toda a estrutura da ASAI, permitam-me também que aqui façam uma referência e um apontamento positivo. Por último, queria deixar apenas esta nota e reforçar aquilo que disse há pouco. O Estado, evidentemente, que tem aqui um papel, seja ao nível local, seja ao nível central, mas esse papel deve se cingir, no fundo, a ajudar os diferentes stakeholders a criarem condições para poderem, trabalhar no combate à desperdício alimentar. Esta é uma função e é uma tarefa e é um trabalho que, era impossível o Estado sozinho poder desenvolvê-lo, porque não tinha recursos para tal. Nem faria sentido que o fizesse. E, portanto, o Estado tem uma tarefa e tem um papel, como eu dizia, mas não deve nunca entrar em questões de natureza operacional e deve respeitar aquilo que é a autonomia das diferentes associações. Por ora, não sei se já esgotei os 10 minutos, acredito que já o tenha feito. Mas queria, no fundo, deixar aqui também um enquadramento, deixando claro que já não sou comissário municipal de combate ao desperdício alimentar, fui, com gosto, foi um trabalho de 3 anos, concluímos o plano, que tinha, como foi dito há pouco, ações muito concretas, foi reconhecido por toda a gente, desde o Sr. Presidente da República, às Nações Unidas, ao próprio governo, à própria autarquia no seu todo, nas diferentes representações políticas. É pena que havia outros desafios no âmbito ainda do combate ao desperdício alimentar na cidade de Lisboa, mas por questões de ordem política que não irei entrar aqui hoje, infelizmente esse trabalho não teve a continuidade que a cidade e o país mereciam. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Comissário, senhor Deputado. Vamos então agora dar a palavra aos diversos grupos parlamentares. E começo pelo grupo parlamentar do PSD, senhor Deputado Emília Cerqueira, para o efeito tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as intervenções que aqui nos trouxeram e também estes esclarecimentos, que aliás são da máxima importância para este pacote relativo ao desperdício alimentar. Tanto mais que vivemos um tempo em que cada vez se fala mais de desperdício alimentar e sendo uma espécie quase de paradoxo do mundo moderno. Temos uma parte do mundo que fala em fome, falta e carência de alimentos, e depois temos uma outra parte do mundo que de facto se revê na problemática do desperdício alimentar, e sendo certo também que quanto maior são as exigências de segurança e qualidade alimentar que vai sendo implementada nos sistemas alimentares europeus, e permita-me também aqui uma à parte, nós discutimos imensas vezes nesta Assembleia a questão da segurança alimentar. Parece que nos esquecendo por vezes que vivemos na parte do mundo onde as questões da segurança alimentar são as mais rigorosas do mundo e, portanto, e por vezes parece que nos esquecemos dessa problemática. Mas, por outro lado, faz também em paralelo com toda esta questão de temos a questão do desperdício alimentar e de uma série de alimentos que acabam por se perder nas cadeias de abastecimento. E essa é uma preocupação. E como muito bem disse o Dr. João Gonçalves Pereira, que aliás nosso colega até há pouco tempo, essa é uma questão fundamental, o aproveitamento dos alimentos e também o bom uso dos alimentos. E cada vez mais a políticas nacionais tendentes a que este desperdício lhe seja dado um bom uso. Naturalmente que registamos com apreço aquele que foi também o programa implementado pela Câmara Municipal de Lisboa, mas também recordar-lhes-ei, também um bocadinho à Alice, não posso deixar que naquilo que é o aproveitamento e as cadeias curtas estão fundamentais atualmente, Arcos Valdez, por exemplo, introduziu a Cachena na dieta alimentar das escolas e, portanto, faz parte atualmente do cardápio alimentar neste conceito de economia circular e também de combate ao desperdício e às boas práticas ambientais, tantas vezes aqui relembradas. E parece-nos que esta prática sustentável, sendo também que o PSD chegou a apresentar um projeto de resolução e que já hoje, nas audições da manhã, a questão foi colocada, que tem a ver com a necessidade de se contabilizar também a pegada ecológica dos alimentos, da mesa da produção até à mesa, e que passa a constar também do Código dos Contratos Públicos. São questões importantes também para o combate ao desperdício. Mas este combate ao desperdício, e permitir-me-á, nós temos aqui grande parte que se fala de passar estes alimentos para, digamos, programas de ajuda, mas precisamos de uma visão mais alargada e gostava que nos fizessem algumas considerações daquela que foi a vossa experiência sobre esta matéria. Para além de programas de ajuda, também até que ponto é que não seria fundamental e cada vez mais sensibilizar a população e os consumidores, que somos todos nós, afinal de contas, para o facto de os alimentos não podem apenas apreciar-se pela sua beleza estética perfeita e conseguirmos valorizar aqueles que são os produtos que aparentemente não se enquadram num qualquer calibre, independentemente da forma como eles são produzidos. Isso provavelmente levaria a alimentos de qualidade a muito mais pessoas e também fazia com que aquela que é a alimentação necessária e defendida como sendo a que devemos praticar, possa chegar a mais pessoas com qualidade. Nós dizemos constantemente que é necessário consumir legumes e fruta, mas a verdade é que depois, pelos preços a que chegam à produção, e permitam-me também aqui uma atenção, e com aquelas são as políticas que se pretendem implementar de tentativa de acabar com a chamada produção de agrícola intensiva, leva-nos aqui a que esses produtos ainda fiquem mais caros e sejam cada vez menos acessíveis à população. Gostava também que acabassem, que comentassem o que é que acham que deveria ser feito também ao nível desta que é a comercialização dos produtos para que o desperdício alimentar seja cada vez mais uma realidade ultrapassada, especialmente num mundo onde uns tanto têm e outros tão pouco têm. Mas passando concretamente àquelas que são as propostas, porque não quero demorar-me muito, sobre a questão do modelo de doação do pano, o PSD tem muitas dúvidas sobre esta matéria e relativamente a estas que são as propostas, face às versões anteriores, se consideram que estas propostas vieram a acolher ou não as críticas e sugestões feitas em 2019 e até antes disso. E também há aqui uma questão que preocupa particularmente ao PSD, que é a questão da obrigatoriedade da doação. Nós entendemos que doação e obrigatoriedade não podem ser conceitos que caminham lado a lado. A doação, por natureza, tem que ser livre e tem que ser voluntária, e, portanto, gostava que comentassem esta questão da obrigatoriedade, que parece-nos que, de facto, pode vir a criar, em vez de ajudar a que a doação seja mais expedita, pode vir a criar aqui uma entropia quase inultrapassável naquela que é a boa vontade das empresas em canalizar aqueles alimentos que, por falta destas características estéticas, ou porque apenas e só estão muito próximas do fim do prazo de validade, acabam por não ser encaminhadas para onde devem estar e para as instituições que delas tanto reclamam e para aqueles que são as pessoas com menos. Com menos condições. E também gostávamos de saber se têm conhecimento ou se de alguma maneira estão envolvidos na iniciativa de. Se há governos que têm iniciativas semelhantes relativamente à questão de uma plataforma, como falou a senhora Ministra da Agricultura. De alguma forma foram auscultados sobre esta matéria? E também relativamente à proposta do PCP, que também pretende, tal como as restantes, melhorar a questão do desperdício alimentar. Esta comercialização com uma forte componente estatal, o que se compreende, atendendo àquela que é a natureza do PCP, parece-vos que é a forma de resolver a solução, ou se regulamentar sim, mas temos que deixar que os privados façam o seu papel, sempre com a regulamentação e também uma preocupação que temos, este grande enfoque apenas na agricultura familiar. Até que ponto é que isto pode criar entropias naquela que são mesmo as necessidades de alimentação dos portugueses, tendo em conta que nós continuamos a ter um déficit alimentar, apesar do desperdício fortíssimo em relação àquelas que são as nossas necessidades. E também, já agora, já muito para finalizar, que tipo de agilização é que julgam que se fosse melhor para ajudar o vosso trabalho, também nesta fase de crise económica, para que o Parlamento vos possa ajudar? E a nível a longo prazo, gostava de saber se concordam ou não com a existência. Quem é que falou? Com a existência de um sistema de agrícola de produtos entregue por forma a que a qualidade também seja mantida e, acima de tudo, que todos consigamos o desidrato, que é uma melhor e mais eficiente alimentação para todos os portugueses. E muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui nos trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos, que se junta a nós por videoconferência. Sra. Deputada, como está o tempo em Alcácer, do Sal?
Está ótimo, Sr. Presidente. Bom dia a todos.
Ótimo, presumo que será chover.
Mas agora não, gosto a sol.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, renovo os votos de um bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa participação nesta reunião agendada para debater o desperdício alimentar. O dia de hoje é dedicado a ouvir as diversas entidades que abraçaram o enorme desafio de contribuir para a redução do desperdício alimentar, quer contrariando esta questão a montante, quer contribuindo para a redistribuição dos bens em excesso, de forma que não sejam desperdiçados, podendo ser comercializados, valorizados ou distribuídos por quem mais precisa, de uma maneira justa e responsável. Esta variedade de abordagens espelha bem as múltiplas facetas do mesmo problema, a sua complexidade e profundidade. Da mesma forma, a legislação que hoje temos em análise e para cuja redação final contamos com o contributo de todos, também é demonstrativa das diversas etapas e formas de encarar a questão, desde a produção, passando pelas cadeias de distribuição até ao consumidor, procurando também conhecer melhor esta realidade, onde, quem e como se desperdiça para melhor responder aos seus constrangimentos e desafios. A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar também é um bom exemplo de uma ação multidisciplinar, congregando entidades e instituições que encaram o desperdício alimentar de formas muito díspares, mas que devem ser complementares numa estratégia que se quer global, integrada e participada. É também por congregarem um tão vasto leque de experiências que contamos com o vosso contributo para que a nova legislação vá ao encontro das necessidades sentidas, antecipando problemas e resolvendo já detectados. Reitero, pois, os meus agradecimentos pelos contributos que aqui hoje nos deixaram e solicito as vossas opiniões sobre um aspecto em particular que se prende com o projeto de lei 544 do PEV, no artigo 3º, responsabilidade pelo inquérito, e que refere no ponto 1 competirá à Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar a determinar o procedimento metodológico e efetivar a organização da realização de inquérito global ao desperdício. A minha questão é, tendo em conta a experiência que aqui nos relataram, ainda que de âmbito municipal, pergunto se consideram que estará esta comissão capacitada e se disporá dos meios necessários para agir em conformidade. Muito obrigada e agradeço os vossos contributos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dê então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, estou presente na audição também.
Peço desculpa, Sr. Deputado, mas como não tinha estado há pouco e não tinha indicação que estava, não lhe dei a palavra. Agora sim, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, e peço desculpa também, Sr. Deputado João Dias, já lhe ter dado a palavra e ter que retirar. Tem a palavra, Sr. Deputado, e mais uma vez as minhas desculpas.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda considera este assunto de grande importância e, nesse sentido, demos também entrada de um projeto de resolução que foi aprovado recentemente na Assembleia da República a respeito da soberania do desperdício alimentar, pois sabemos que um terço dos bens alimentares produzidos acabam perdidos. Sabemos também que é essencialmente ao nível do consumo doméstico que esse desperdício é tido, em consequência das escolhas que são feitas e da capacidade maior ou menor das famílias para tomarem decisões a este respeito. Mas sabemos também que as decisões que são tomadas a nível familiar na aquisição desses alimentos também são moldadas pelas escolhas dos modelos de produção e da forma como os alimentos são colocados ao acesso à população. E por isso consideramos também que é necessário garantir mudanças ao nível de toda a cadeia de produção e de distribuição e que essas mudanças sejam focadas com especial interesse sobre a proximidade entre os lugares de produção e os lugares de consumo, garantindo dessa forma cadeias curtas para o seu abastecimento. No nosso projeto de resolução, recomenda a Assembleia da República ao Governo a realização de um estudo de quantificação, identificação da origem, tipologia e potencial de utilização dos alimentos desperdiçados ao longo de toda a cadeia, desde a produção até ao consumo, a criação de microindústrias de transformação e conservação e valorização de alimentos que possam receber estas fontes de a partir das diversas fontes de desperdício, os desperdícios em causa e garantir a sua valorização e reintegração na cadeia alimentar ou noutras formas de valorização. Mas, voltando ao início desta intervenção, focámos muito a nossa proposta na criação de investimento público para garantir consultas de nutrição em todos os centros de saúde, promovendo hábitos alimentares saudáveis e um melhor planeamento da aquisição de bens alimentares, porque consideramos que este serviço de saúde essencial que todos os cidadãos deveriam ter acesso através do Serviço Público de Saúde é uma chave fundamental para resolver o problema do desperdício alimentar. Esta é uma situação que é muito complexa e que exige intervenção a vários níveis, e sabemos, estamos conscientes disso, que o desperdício alimentar não se combate nem se reduz de forma eficiente se a política pública se focar unicamente no consumo, na produção ou na distribuição. É necessária uma forma integrada de garantir esta intervenção para que esse planeamento seja eficaz. E, portanto, o que queria colocar aos oradores, aos intervenientes que estão hoje a ser ouvidos, tem que ver com a questão dos serviços de aconselhamento e de nutrição que hoje estão ao alcance dos cidadãos e se têm a noção das necessidades ou se têm alguma informação que nos possam transmitir a respeito de como este serviço deve ser aprofundado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, julgo que me está a ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estando aqui na sala, preciso, ligo aqui o computador para poder dirigir-me aos nossos convidados. Agradecer aquilo que já aqui nos trouxeram, os elementos já nos trouxeram, qualquer das formas, cumprimentar em particular, permitam-me que faça este cumprimento particular, permitam-me ainda, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tendo em consideração que ainda há bem pouco tempo ele aqui esteve, contudo, enquanto comissário, na condição de comissário que aqui está, mas um cumprimento particular e desejar um bom trabalho para a sua vida profissional do momento. O projeto de lei do PCP visa, acima de tudo, que sejam criadas condições para que uma parte que nós consideramos que é importante do que tem a ver com toda a cadeia da alimentação, ou seja, a produção, e nomeadamente a produção relacionada com a dimensão da exploração, nomeadamente a pequena, média agricultura e a agricultura familiar, possam ter aqui condições para o escoamento dos seus produtos, adequado a preços justos, e simultaneamente que possam também ter esse benefício, fazendo chegar os seus produtos que são seguros, que são de qualidade, à população. Nós já o fizemos relativamente ao pescado, um projeto de lei que veio dar origem à Lei 52 de 2020 e que, no fundo, veio criar esse regime simplificado, um regime público simplificado, para poder introduzir no mercado, e nomeadamente, não tanto no mercado, mas principalmente desde logo no acesso às cantinas públicas, que será uma via mais fácil, tendo em consideração aquilo que representa a nível nacional essa importante fatia de consumo. Nós podemos olhar para o país e vemos que não há autarquia que não tenha um refeitório público, não há escola que não tenha refeitório, praticamente as escolas de dimensão têm um refeitório, uma cantina pública, e que até já existem regimes de introdução nas próprias escolas, por exemplo, de produtos de origem local, com os efeitos que isso tem em termos para o escoamento da pequena agricultura. Estamos a falar de projetos da fruta escolar, de hortícolas e do leite, mas podemos também criar aqui condições para que os produtos de base local possam ter aqui uma forte componente no combate ao desperdício alimentar. Naturalmente que não temos a ambição de resolver o problema do desperdício alimentar, ele tem questões fundas e profundas que devem ser combatidas e que devem ser também elas exploradas, e nós temos a certeza de que esse caminho será um caminho difícil, mas nem por isso deve ser combatido. É duro, é difícil, porque tem por trás a ação e os interesses do agronegócio, o interesse, no fundo, que esmaga, e a distribuição que esmaga os preços ao produtor e que cria até hábitos de consumo que muitas das vezes divergem daquilo que são os hábitos de consumo locais e das produções locais, criando necessidades, novas necessidades na população, e que muitas das vezes não corresponde nem à capacidade de produção dos alimentos a nível nacional, nem àquilo que é a capacidade económica e financeira, e portanto levando até mesmo à perda e ao desperdício da produção nacional por falta de escoamento e de capacidade de colocar no mercado, porque estamos a falar de um mercado competitivo. E é por isso que nós achamos que, não, como o PSD aqui dizia relativamente ao projeto do PCP, não se trata de ter aqui uma forte componente estatal, trata-se de ter aqui medidas que sejam razoáveis e que respondam àquela que é a necessidade de regulamentar e de regular uma área tão importante como é o escoamento da pequena agricultura e da agricultura, da média agricultura. Nós estando na presença de responsáveis que têm a responsabilidade ou tiveram a responsabilidade a nível municipal, importa ter aqui, se calhar, já agora aproveitar esta oportunidade para que abordar aquela que é esta dinâmica urbana ou rural, que é grande, que é incontornável, não vamos conseguir fugir a ela, ou seja, o abastecimento alimentar das grandes metrópoles, e nomeadamente falando aqui de Lisboa, uma vez que estamos na presença de individualidades que têm o conhecimento da área. Temos aqui um desafio que é incontornável, mas que se até ao século passado, ou seja, durante o século XX, meados do século XX e já mesmo na parte final do século XX, ainda havia uma agricultura de proximidade que era abastecida a Lisboa através da agricultura da cintura urbana e periurbana. Neste momento, a questão que queremos colocar é até de que forma é que as políticas económicas, sociais e legislativas podem contribuir para, no fundo, criar condições para que reduzir aquilo que é a dimensão e o peso da grande distribuição, e que essencialmente, não sei se está avaliado, estudado, medido aquilo que é a importância e o abastecimento, ou seja, as principais formas de abastecimento da população da nossa metrópole, de Lisboa, ou até que ponto é que possam ser introduzidas medidas legislativas, políticas, que possam levar a que exista maior oportunidade para que a produção alimentar possa, de frescos principalmente, possa abastecer também as nossas grandes áreas metropolitanas, porque cada vez mais está a ser criado, e a pandemia também é aqui uma questão que queremos colocar. Nós já abordámos até anteriormente, na anterior audição, a questão dos efeitos da pandemia em termos sociais, o impacto que isso está a ter em termos do rendimento das famílias, e poder criar aqui situações de dificuldades no acesso à alimentação, porque as famílias veem quebras substanciais do seu rendimento, e importa perceber também que efeitos é que a pandemia pode vir aqui introduzir e de que forma é que se pode levar a que exista aqui uma lógica de trazer preços justos, quer para quem produz, quer também preços justos para quem pode adquiri-los. Nós, para terminar, Sr. Presidente, nós não temos aqui uma lógica dos produtos dos ricos e dos pobres. Peço desculpa ser tão simplista, mas é aqueles produtos que a própria dinâmica capitalista criou, de embelezar os produtos, para atrair na compra, independentemente da sua qualidade. Quantos de nós não compramos produtos que levamos para casa, fruta ou outros, que são bastante atrativos à vista, e que depois chegamos a casa e não temos condições para aproveitar uma única peça, porque eles foram importados do outra parte do mundo e chegaram aqui, e isso não impediu a introdução dos nossos produtos. Portanto, a produção nacional e a produção local precisa de ser fomentada, e é esta dinâmica que é preciso compreender e entender em termos daquilo que é o rural e o urbano, como é que nós conseguimos introduzir os produtos na nossa grande metrópole, uma vez que o comportamento da distribuição e da grande distribuição vai precisamente no sentido de condicionar as pessoas na aquisição dos alimentos, e alimentos deixando para trás essa fatia importante que é da pequena agricultura e da agricultura, da pequena e média agricultura e da agricultura familiar. E por isso, deixar aqui, o PCP traz aqui um projeto de lei que não vem resolver a questão do desperdício alimentar, certamente, mas poderá contribuir, tendo em consideração até porque nós, muitas das vezes, o problema está muito mais na produção do que propriamente na atitude individual e egoísta, como quiseram passar aqui há pouco na anterior audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Muito obrigada. Eu aproveito para renovar os meus cumprimentos, e neste caso em particular, quer ao Sr. Ex-Vereador João Afonso, quer também ao nosso colega e ex-deputado João Gonçalves Pereira, que tiveram ambos a bondade de nos vir aqui prestar não só os seus conhecimentos, por força da experiência que tiveram em Lisboa, quer evidentemente também daquilo que foi, no fundo, a nota prática da experiência que tiveram por essa via. Nós, de facto, com esta iniciativa que o PAN aqui trouxe à Assembleia da República, que visa combater o desperdício alimentar, temos a percepção que nunca seremos capazes, enquanto legisladores, de mitigar ou de atingir todas as dimensões que levam a que haja desperdício alimentar. Mas há uma componente que nos parece, de facto, muito expressiva e que contribui fortemente para os números que temos nesta matéria e que nos dizem, desde logo, que a nível mundial, e aqui não apenas, evidentemente, ao nível nacional, pelo menos um terço dos alimentos que são produzidos para consumo humano se desperdiçam e são perdidos. E nesse sentido, tendo em conta depois as duas dimensões que aqui temos estado hoje a falar, por um lado a dimensão ambiental, por outro lado também a dimensão social, é evidente que temos que, de facto, através dos normativos legais, chamar também aqui o direito a regular e a incentivar e criar mecanismos para combater este mesmo desperdício, seja pela emissão depois ao nível de CO2 que isto causa, seja porque temos hoje também, evidentemente, uma demanda social que não podemos continuar a ignorar. Se antes desta crise pandémica sabíamos que pelo menos a cada 2 dias na União Europeia havia 55 milhões de pessoas que não têm capacidade económica para fazer uma refeição de qualidade. Hoje, com a crise socioeconómica que estamos a viver e em que os dados e as próprias organizações não governamentais nos alertam que há cada vez mais pessoas a viver com escassez de rendimentos, para além daquelas do aumento do número de desempregados, que são mais já de 33 mil pessoas que perderam na totalidade os seus rendimentos, sabemos que inevitavelmente são mais as famílias que vão cair em situação de pobreza e que carecem evidentemente destes recursos para poder, de alguma forma, alimentar-se, sem com isto, evidentemente, deixarmos de ter como pano de fundo a imperiosa necessidade, de forma estrutural, e foi falado isto precisamente na audição da manhã, garantirmos que as pessoas têm acesso aos rendimentos para que por si próprias possam comprar alimentos. Mas lá está, não nos podemos esquecer que hoje temos pelo menos mais de 88 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados global e anualmente, e portanto é que não faz sentido que Portugal também não dê um passo mais significativo para combater esta realidade. A lógica do PAN foi, desde logo, por um lado, atingir aqueles setores que têm este maior impacto, desde logo as superfícies comerciais superiores a 400 metros quadrados. Depois, por outro lado, também garantir mecanismos de incentivo para esta mesma doação, seja por via do estatuto do regime fiscal, e portanto o PAN prevê expressamente a dedução na sua totalidade dos custos ou perdas do exercício em valor correspondente até a 150% do respectivo total, seja também através de uma norma que de alguma forma visa autorizar o Governo depois a regular, que visa precisamente também que o Governo possa criar outro, um sistema de incentivos que assegure também a adaptação das próprias empresas do setor agroalimentar aos deveres que estão aqui previstos na proposta de lei. E nesse sentido, e partindo da experiência dos nossos ilustres convidados, seria para nós pertinente perceber se acham que efetivamente, desde logo, esta articulação com os planos municipais, e porque Portugal não é Lisboa, apesar de estarmos hoje aqui focados nesta realidade, há de facto aqui uma assimetria regional do ponto de vista do território nacional, em que me parece fundamental que se criem e que se incentivem a promoção de planos municipais de combate ao desperdício alimentar, por um lado, mas também que criem, como é que veem a possibilidade da criação de um registro nacional de operadores, algo que consta da proposta do PAN e que não pretende de forma alguma imiscuir-se naquela que é a operacionalidade, mas muito pelo contrário, criar formas e mecanismos que garantam que em todo o território é possível identificar de forma clara quem são as entidades que atuam no terreno e a quem estes operadores comerciais depois podem socorrer-se para fazer escoar os seus produtos e doar os seus produtos, para que não haja qualquer tipo de obstaculização à doação. E, portanto, gostaria de perceber como é que vem, de facto, esta possibilidade. Por outro lado, também, já que foi falada na questão da fiscalização e da segurança alimentar, da experiência que tiveram em Lisboa, era importante perceber se tiveram algum problema nesta matéria, porque nos parece que é perfeitamente compaginável mitigar as preocupações que possam ser demonstradas relativamente à questão da segurança alimentar, até porque as entidades que hoje já o fazem, fazem-no em perfeitas condições de segurança, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar também algumas entidades no terreno e verificar isso mesmo. E, portanto, parece-nos que é perfeitamente harmonizável este quadro regulamentar com boas práticas e questões também de segurança, mas em relação àquilo que de alguma forma possa ser mais ou reunir menos consenso em torno das diferentes propostas e também daquilo que têm sido os diferentes comentários ao longo destas audições, mas também das diferentes forças políticas, parece-nos muito difícil atingirmos metas de combate ao desperdício alimentar mais concretas sem, de facto, criarmos esta obrigatoriedade, porque até aqui temos estado apenas naquilo que é a boa vontade, o voluntarismo, a responsabilidade social de algumas empresas, mas não nos podemos esquecer que ao fim do dia continua a existir um número muito elevado de alimentos que são destruídos dentro dos próprios operadores comerciais, como também um número muito elevado de alimentos que vão para o lixo, sem que possam ser canalizados para o setor terciário de apoio às populações mais carenciadas. E neste sentido, esta legislação permitiria também conhecer na prática melhor a realidade, digamos, nacional, ao introduzir estes mecanismos, sendo que evidentemente ela também tem mecanismos de travão para salvaguardar, caso não haja esta possibilidade, lá está, de ter operadores a quem doar os alimentos. e, portanto, é perfeitamente compatível ou harmonizável aquilo que são os diferentes interesses e gostaria de perceber da vossa nota prática como é que vem, sobretudo, esta dimensão que o PAN introduz na sua proposta de lei. E, mais uma vez, agradeço os esclarecimentos que hoje aqui nos prestaram e também terem vindo a esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a opinião dos diversos grupos parlamentares e dava novamente a palavra aos intervenientes convidados para a audição, nomeadamente o João Afonso, ex-vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Tem a palavra. Sim, está sem som, está sem som.
Calculo que ler os lábios se fosse mais difícil.
É difícil.
Além de que eu não abro muita boca. Senhores deputados, muito obrigado a todos por me terem ouvido e senhores deputados e senhoras deputadas pelas questões que me colocam, aos quais eu tentarei dar resposta. Começando por felicitar, eu há pouco não quis entrar na análise, quis mais prestar informações do que fazer comentários às propostas legislativas, mas começo por felicitar ambos os grupos parlamentares do PAN e do PCP pelas duas propostas. Embora uma delas, a do partido do PAN, seja focado na dimensão mais relacionada com a estratégia de Lisboa, do desperdício alimentada, do combate ao desperdício alimentar, na lógica de aproveitamento da alimentação e sua redistribuição, e do Partido Comunista Português, numa lógica de aproveitamento da alimentação gerada pelos pequenos produtores a nível local, que eu acho extremamente meritório. Sobre, não respondendo a cada uma das perguntas, mas acho que espero conseguir responder às várias questões que me foram colocadas. Obviamente que uma legislação sobre a proposta de lei do PAN, uma proposta de lei não pode, ou seja, como todas as leis, tenta criar um quadro legal para uma determinada ação existente. Não inventa a ação, não inventa os seus operadores, os seus atores, nem os seus resultados. E, portanto, não tem que ter tudo, nem tem que ter essa ambição. Eu creio que esta proposta de lei compreende as suas duas grandes dimensões. Define quem são os atores, define quem são os atores, define o grande grau da atuação, ou seja, a questão das metas, o seu enquadramento legal. Acho que a introdução é bastante abrangente e ilustrativa da situação que estamos a viver. Os atores, a questão da educação, a questão da relação com as escolas, a questão dos grandes operadores. Eu acho que é difícil, ou se, não, se, não sei se é de facto correto, a questão da obrigatoriedade das questões que se colocam no artigo 6º dos deveres. Eu acho que o registro é uma iniciativa correta. O registro permitirá a quem trabalha, ou seja, quem faz a segunda parte do aproveitamento e a distribuição, saber quem está disponível para fazer. Poderá também ter uma vantagem óbvia no que diz respeito à Comissão Nacional, ao Ministério da Agricultura, mas também pode ser uma forma de articular com o Ministério das Finanças, no quanto se diz relativamente à questão da fiscalidade. Eu acho que é mais pelos incentivos desse âmbito que poderemos ter mais ou menos operadores. Também terá uma vantagem, eu creio, na sua relação com as autoridades locais e também com a ASAI, ou seja, nas medidas de acompanhamento destes atores, destes possíveis dadores, E poderíamos até, inclusive, no âmbito da Comissão Nacional, criar mecanismos de incentivo para quem está, outros incentivos de âmbito local que aqui não estão consagrados. Ou seja, mesmo a nível dos planos locais, pode haver medidas que são pensadas a partir deste registro nacional, em que há vantagens para além daquelas que são colocadas. Do ponto de vista das embalagens, a questão dos incentivos pelas embalagens, eu acho generoso, mas também não acho que é por aí que mudamos as políticas nacionais relativamente às embalagens, embora seja mais uma chega. Tenho algumas dúvidas sobre se a obrigatoriedade é um incentivo, não é propriamente um incentivo e nos vai criar mais dificuldades na implementação deste projeto. No fundo, os grandes operadores a nível nacional e a nível local, que tem uma outra dimensão, se forem enquadrados em termos de estratégias nacionais e locais, estarão disponíveis para participar, é a experiência que eu tenho. Eu acho que não há necessidade. Acho que o registro é bom se ele tiver uma relação, acima de tudo, com a questão fiscal, ou seja, se nos apoiar, ou seja, se facilitar todo o processo de operação do ponto de vista dos benefícios fiscais. Estão registados, há um protocolo com uma entidade cooperante, há também um registro de quanto é que é aproveitado e isso dá diretamente apoio ou incentivo. Acho que era mais por aqui. De resto, acho que o projeto de lei está bastante bem, está bem estruturado. Tenho algumas dúvidas nessas matérias. Sobre o projeto de lei do Partido Comunista Português, acho que se fosse Ministro da Agricultura ou Secretário de Estado da Agricultura com este âmbito, eu pegava já nesta lei e punha em prática. Eu nem esperava pela lei. Vou ser sincero. Há de facto um problema local, e falando de Lisboa, neste momento Lisboa só tem um mercado de produtores locais, e uma das preocupações é perceber como é que toda a alimentação que se produz em Lisboa, para além daquela que é consumida pelos próprios, pode chegar às redes de distribuição e não há meios de o fazer. Ou seja, toda a legislação foi feita, de legislação sanitária, dificulta este escoamento, esta produção. E, portanto, este era um sistema bastante prático, eu diria um sistema bastante simples, de criarmos vias de escoamento desta produção, que tem vários impactos, não só do desperdício alimentar, mas também todo o impacto ambiental, ou seja, se conseguíssemos fazer chegar a produção local às cantinas escolares, por exemplo, uma das grandes, as cantinas escolares primárias, das escolas primárias de Lisboa, que tiveram mais ganhos em termos da qualidade alimentar, foram aquelas que, geridas por juntas de freguesia, apostaram no comércio local ao nível dos mercados. Ou seja, as juntas de freguesia conseguiram criar mecanismos da agilização do processo aquisitivo que permitiu adquirir diretamente aos produtores locais, produtores não, aos distribuidores locais, já só estamos a falar de distribuidores, já estamos a falar de produtores, estamos a falar das bancas dos mercados, com ganhos significativos em preços e em qualidade. E obviamente toda a cadeia de distribuição é esmagadora para o pequeno produtor, ou seja, poderíamos estar aqui a falar de um comércio que não é concorrencial, eu penso que não seja concorrencial às grandes linhas de distribuição, mas com grandes ganhos em termos do consumidor final, nomeadamente as cantinas públicas, e um grande ganho também para os pequenos produtores que aí teriam margem de recuperação, margens de investimento, pequenas que sejam, têm que ser apoiadas. E, portanto, eu não tenho qualquer comentário, crítica à proposta do Partido Comunista Português. Eu acho que, aliás, só tenho elogios a fazer e até diria que mais não deveria ser matéria necessária de legislação. Eu diria que é um daqueles projetos que, não querendo chocar o Sr. Deputado João Dias, do ponto de vista do mercado, bem estudada, é uma grande ideia. Ou seja, que é uma ideia digna de entrar em qualquer manual de empreendedorismo e inovação, porque é muito simples, muito direta e muito prática, e não deveria necessitar do Estado para ser implementada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o João Gonçalves Pereira, por qualidade de comissário. Sim.
Senhor, muito obrigado. Eu vou tentar, Sr. Presidente, eu vou tentar responder às diferentes questões. Começando pelo Sr. Deputado do PSD, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que é o trabalho ainda a desenvolver ao nível daquilo que são as boas práticas que cada um de nós deve ter nas nossas vidas e nas nossas casas. Não foi só o município de Lisboa. O município de Lisboa foi precursor no âmbito da criação de uma rede alimentar em toda a cidade de Lisboa, mas há outros municípios que têm feito um trabalho extraordinário no combate ao desperdício alimentar. A questão da obrigatoriedade da doação, há várias experiências europeias nesse domínio, designadamente em França e em Itália, com as tais doações obrigatórias. E eu, na intervenção que fiz, tentei, de alguma forma, sublinhar a importância da autorregulação que tem existido até à data. E isso é algo que é positivo e que deve ser valorizado, e por isso é que iniciativas de grande obrigatoriedade, grande complexidade regulamentar, eu diria que deveria haver aqui alguma cautela. Essa cautela também, nós temos de ter em conta que há uma atividade económica e, portanto, não podemos, efetivamente, doar e obrigar são duas coisas diferentes. E, portanto, embora eu entenda o espírito de boa e a boa intenção do PAN com esta iniciativa, mas eu penso que uma coisa era se não existisse esta disponibilidade dos diferentes operadores, operadores comerciais, operadores de distribuição e da grande distribuição, designadamente. Se isso não existisse, eu penso que nós deveríamos, o caminho devia ser por medidas mais duras, ou seja, passarmos do verbo doar ao verbo obrigar. Mas eu penso que, e o Parlamento deveria ponderar isso, e eu apelo que eu faço ao PAN também, e às outras forças políticas, é que ponderem, por exemplo, que haja um compromisso nacional, que haja algo, um documento, que pode ter por base esta mesma iniciativa do PAN, mas ainda sem as contraordenações. Ou seja, que durante um ano haja um compromisso destas entidades na área da distribuição no cumprimento de determinadas metas e objetivos. Ao final de um ano avaliava-se e eu estou certo que todos ficaríamos surpreendidos com a disponibilidade que existe destas entidades. E, portanto, é o alerta que eu faço. Eu percebo o mérito da iniciativa. Mas, havendo disponibilidade nestas empresas do setor agroalimentar, precisamente para atingir metas, compromissos na redução do desperdício alimentar, eu penso que o caminho devia ser um caminho de compromisso, e não um compromisso, se calhar, de obrigatoriedade. Depois, Sr. Deputado do Partido Socialista perguntava-me, a propósito da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, com que tem feito um trabalho meritório, com os meios que tem, que eu não conheço, quer dizer, em detalhe. Tenho colaborado com ele sempre que me é solicitado, mas não estou em condições de saber se esta Comissão Nacional se tem a dotação, se tem os meios necessários para poder promover o inquérito. Em relação ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, relativamente aos serviços de nutrição, eu não vou falar daquilo que não sei. Como é evidente, todos devemos ter uma alimentação saudável e bons hábitos alimentares. mas não consigo ir mais do que este lugar comum, porque não tenho o conhecimento e a profundidade para poder fazer outro comentário que não seja este. Depois, em relação ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, a quem agradeço as palavras que também me dirigiu, e mando aqui um abraço, estou completamente de acordo com uma afirmação que ele fez, que é ainda há muito trabalho a fazer naquilo que é o combate ao desperdício alimentar. E aí estamos completamente de acordo. Queria, no entanto, chamar, eu percebo, porque há aqui questões também de caráter muitas vezes ideológico, e portanto percebo isso, mas os fluxos comerciais de abastecimento das grandes cidades foram-se alterando ao longo das últimas décadas, e portanto nós hoje, e já nem falo sobre Lisboa, digo, ao nível daquilo que são os centros urbanos dentro dos diferentes distritos, como é evidente, eles não vivem hoje em dia sem, e essas cidades não vivem sem as grandes superfícies, ou já superfícies de alguma dimensão. E, portanto, esse trabalho deve ser feito, como é evidente, em conjunto, não esquecendo, como é evidente, aquilo que é o pequeno comércio e a importância que ele tem, seja para o ambiente rural, seja para o ambiente mais urbano. Quero, no entanto, deixar aqui uma nota positiva, e o João Afonso, que também trabalhou empenhadamente neste comissariado, reconhecer a nota positiva de uma sua camarada, ex-vereadora da Câmara de Lisboa, Rita Magrinho, que foi das pessoas que mais se empenhou no comissariado, e, portanto, eu não tenho qualquer pejo em reconhecer esse empenho, independentemente daquilo que possam ser as diferenças políticas. Depois, à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, a quem, mais uma vez, agradeço o desafio, e quero saudar mesmo, efetivamente, estas iniciativas do PAN, do PCP e dos Verdes, porque constituem mais um passo, evidentemente, para o combate ao desperdício alimentar e obrigam-nos a todos também a fazer uma discussão e uma reflexão sobre o caminho a seguir. A Sra. Deputada coloca uma questão relativamente à questão dos planos municipais. Eu diria que são muito importantes, aliás, até digo mais, são incontornáveis. Ou seja, se nós queremos reduzir de forma significativa aquilo que é o desperdício alimentar, esses planos municipais são muito importantes. Penso que é muito importante também aquilo que colocam no vosso diploma ao nível do Registro Nacional dos Operadores. É algo de muito positivo. Pela natureza fiscal, que o João Afonso aqui referiu, mas também eu sublinharia a importância que é e ter de se dar um passo mais à frente com base nesta mesma rede. E que passo é esse? É a rede de comunicação, e foi isso que nós fizemos aqui em Lisboa, que é a rede de comunicação entre estes diferentes operadores. Ou seja, há aqui, no fundo, um canal, há um circuito, há uma cadeia de distribuição, ou seja, dos supermercados passam, não vou dar um exemplo dos supermercados, mas podem ser os hotéis ou os restaurantes, ou as cantinas, passam para as instituições, as IPSS, por exemplo, e depois há um destinatário final que é... Eu não sei se me estão a ouvir. Sr. Presidente?
Pelo menos aqui online estamos a ouvir.
Ah, então vou, é que eu de repente a imagem parou da sala e portanto... Fiquei na dúvida. Eu estou já a terminar. Mas estava a dizer o seguinte. Portanto, há aqui uma cadeia de distribuição que passam dos supermercados para as IPSS, ou confissões religiosas, etc., e que depois vão escoar esses bens alimentares, essas refeições, a quem mais precisa. A experiência que nós temos e tivemos em Lisboa é que muitas vezes não há um controle efetivo sobre as necessidades que cada instituição tem face aos seus beneficiários. E isso pode constituir também um desperdício. E, portanto, este Registro Nacional, esta rede entre os tais operadores, pode ser muito importante para quando um determinado operador recebe, aliás, a Isabel Joné, a doutora Isabel Joné, poderá falar disto com outra propriedade, ou do Refood, ou alguma das instituições. Quando um determinado núcleo na cidade recebe, por exemplo, uma quantidade grande de iogurtes, muitas vezes não tem capacidade de escoamento. E, portanto, a existência desta mesma rede que permita comunicar, permite evitar também desperdício alimentar naquilo que é a fase final. Por último, queria só dizer o seguinte. A refeição que é disponibilizada aos beneficiários não pode ser nem deve ser um fim em si mesmo. Ou seja, a refeição deve ser a ferramenta que permite às instituições e ao próprio Estado perceber e diagnosticar a razão porque é que uma determinada pessoa, uma determinada família necessita deste apoio alimentar. E permite diagnosticar situações de toxicodependência, de alcoolismo, problemas de saúde mental, demências, desemprego. E é com base nessa mesma identificação é que tem que existir depois um outro tipo de resposta. Ou seja, nós não podemos cair no erro de que estas refeições, e vamos perpetuar famílias e cidadãos nesse tipo de respostas e de apoios alimentares que devem ter um fim e um propósito específico. E portanto, por isso é que eu dizia que não devem ser, nem devem constituir um fim em si mesmo. Eu termino, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, dando nota da minha disponibilidade para que sempre que o Parlamento assim o entender e em temas como este, o combate ao desperdício alimentar, mas noutros também, como é evidente, estou disponível para colocar aquilo que é a minha experiência ou saber em matérias em que efetivamente tenho conhecimento. Como percebeu nesta audição e do tempo que eu tive no Parlamento, gosto pouco de... Normalmente não gosto de falar de matérias que não conheço ou que não sei. E, portanto, espero também ter estado à altura do desafio que lançaram, e em particular da senhora deputada, de quem tem grande estima, de Inês Sousa de Real, nesta mesma comissão e nesta audição parlamentar. Muito obrigado, senhor Presidente, e muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, senhor Comissário. Está assim concluída esta audição, pelo menos esta fase da parte da manhã da nossa reunião, e dou por encerrada esta suspensa, melhor dizendo, esta reunião, que se inicia às 14h30 com a reunião.
Inicia-se mês informador às 14h30, às 15h, a reunião da...
É isso mesmo que ia dizer. Inicia às 14h30 com a reunião de mês e coordenadores, e depois às 15h a reunião.
Não se inicia, são coisas diferentes.
Está assim interrompida a nossa reunião.